Entendendo tudo que nós vivemos no ano de 2022, eu não tenho outra explicação, eu não tenho uma outra palavra a não ser: até aqui nos ajudou o Senhor. Foi um ano muito difícil, foi um ano tenso, politicamente, economicamente, muito tenso, os corações agitados, medo do que poderia acontecer na nação, e tudo isso traz um impacto em cada um de nós e, consequentemente, na igreja, né? Foi um ano da mentira, tanta mentira que foi divulgada no país, e aqui eu não estou fazendo acusações sobre um lado, os lados que brigavam, né? Tantas mentiras que foram divulgadas e perturbando as famílias, as pessoas, foram muitas. E as intrigas políticas que dividiram famílias, amigos, igrejas, nós mesmos fomos, eu diria assim, vítimas, né? Uma igreja que não propaga nenhum partido, uma igreja que não tem candidato, nunca se posicionou de um lado ou de outro, cada um tem a sua posição pessoal, né? Mas alguém sai da igreja dizendo: eu não gostei de uma postagem de uma pessoa da igreja que postou alguma coisa sobre o seu candidato, que todo mundo é livre para fazer isso, e ela foi embora, a família foi embora. Aí o que eu faço? Nada, Deus abençoe, vai em paz, está tudo bem. Vítimas dessa intriga política que atravessou o país e entrou nas igrejas. E quando eu pensava sobre isso, também eu me lembrei da parábola do joio. Jesus contou que o inimigo foi e plantou no campo a semente. E no nosso caso, plantou a semente da discórdia, da desunião, da intriga. Foi uma semente maligna. E ela atingiu um ponto que torna tudo vulnerável: a comunhão, a união, os relacionamentos. Você imagina uma corrente que sustenta um navio, ancora no porto, e ele fica ali preso, não sai. Mas se um elo daquela corrente partir, puff, o navio está livre, vai ficar à deriva. O elo da corrente foi afetado. Quantas famílias se dividiram? Quantas famílias nem conseguiram se reunir no Natal por causa das intrigas que os outros criaram? E nós passamos a defender ideologias de outros, que na verdade eles que criam a ideologia, eles não acreditam nela, eles só fomentam para poder controlar as pessoas. É assim que funciona. As ideologias são para controle das pessoas, mas quem as promove não acredita nelas. Não acredita nelas. E eu poderia dar N exemplo, mas podia me achar tendencioso. Esse ponto de vulnerabilidade nossa foi atingido: união, comunhão, relacionamento. E é preciso resgatar isso. Dificuldade temos. Muitas dores nós enfrentamos, famílias enfrentaram dores, tristezas, situações que ninguém quer viver e que não foi Deus que provocou. A vida nos apresenta muitas surpresas e elas nem sempre são muito boas. E nós precisamos apenas aprender a lidar com elas e continuando a crer que Deus está conosco, apesar do que possivelmente possa vir a acontecer, esteja acontecendo ou possa vir a acontecer. E essa palavra Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, aconteceu no meio de uma situação difícil de Israel. A arca tinha voltado para Israel, que estava em poder dos filisteus, está em 1 Samuel. E quando a arca volta para Israel, eles se voltam para Deus, jogam os ídolos fora. Mas os filisteus não ficaram contentes com isso e foram em direção a Israel. E o texto mostra, se você pode abrir em 1 Samuel 6, que eles ficaram com medo. No verso 8, então eles disseram para Samuel, que era o profeta, era o juiz: não pare de clamar por nós ao Senhor, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. E ele clamou ao Senhor em favor de Israel, o Senhor respondeu. Então Samuel ofereceu, enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou fortíssimo, com fortíssimo estrondo contra os filisteus, e os colocou em pânico, e foram derrotados. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram até o lugar abaixo de Bet-Cá, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra, ergueu em Mispa e lhe deu o nome de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. E aqui eu tirei três palavras ou atitudes importantes para nós começarmos esse ano de 2023. A primeira delas é: não pare de orar. Amém, gente? Está difícil? Não tem a música? Está chorando? Louve. Está difícil? Continue orando. Continue crendo em Deus. Continue crendo que Ele pode soprar. E aqui Ele fez um forte estrondo que criou um pânico entre os filisteus. E os desnorteou: Israel pode vencer a guerra. Então, queridos, Deus pode fazer qualquer coisa, qualquer hora na sua vida, na sua casa, na sua família. Você crê nisso? Qualquer hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser como o Abraão, daqui a 25 anos. Porque Deus não tem tempo, quem tem tempo somos nós. Deus é eterno, é fora do tempo. Então a primeira coisa, não pare de orar. Eles pediram para Samuel: não pare de orar. Mas agora nós não temos que pedir para ninguém. Você pode pedir a Deus. Você pode orar. Amém, gente? Você pode orar. Você não precisa de mim para orar. Eu posso orar por você, mas você pode orar por você mesmo. Sabe por quê? Porque Deus ouve você. Isso é bom, não é? Isso devia ser gol do Brasil, que não aconteceu, né? Nos pênaltis contra a Croácia. Devia ser um gol, todo mundo gritando e vibrando: Deus me ouve? Deus me ouve. Fala para seu irmão: Deus te ouve. Não é o pastor que ele ouve, ouve você. Ele ouve você. Então não pare de orar. Quem está passando algumas dores aí, ainda nesse final de ano? Deixa eu ver aí. Ninguém? Então está tudo bem, não precisa de oração. Tem gente aí? Tem. Está cheio de mão doente, tem gente escondendo a doença, tem gente sofrendo, mas disfarça que não está. Meu filho, se está doendo, chore, mas também ore. Deus é bom. Segunda coisa que é importante fazer, o que Samuel fez? Samuel pegou um cordeiro e sacrificou. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um sacrifício? Vamos fazer um sacrifício? Vamos pegar um cordeiro e sacrificar? Não, não precisa mais disso. Agora o sacrifício, quem é o sacrifício? Quem é o sacrifício? Quem? Não, você. Jesus já se sacrificou e é só uma vez, tá? Não mata ele de novo, pelo amor de Deus. Agora você é o sacrifício. Eu sou o sacrifício. Paulo nos diz: um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora você é o sacrifício. Diga: eu sou o sacrifício. Quando a gente fala sacrifício, Jesus não vai morrer de novo, gente. Já morreu só uma vez. Não vai morrer duas, não. Agora nós apresentamos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que agora muitas coisas devem morrer em nós. Morrer a vontade de desistir. Tem gente que enfrenta a dor e diz: olha, vou parar. Não, morrer com a vontade de desistir. O que mais que precisa morrer na sua vida? A vontade de se vingar, dar o troco. O que mais que precisa morrer? Você sabe. O que mais que você precisa? Você sabe. Diz aí, diz a tua palavra para você mesmo. O que precisa morrer? Que você precisa sacrificar. Dizer: precisa sair isso de mim, porque eu não suporto mais isso em minha vida. A vontade de julgar o outro. A vontade de largar a fé e sair na carreira. Muita coisa dentro de mim, de você, precisa morrer. É o sacrifício. Não é dinheiro, não é a fogueira santa que nós vamos fazer aqui. Não, não é dinheiro. Tem a ver com aquilo que está dentro de nós que precisa morrer. A vontade de se afastar. A vontade de se separar. Quantas pessoas abandonaram a congregação? Porque eu estou passando um momento difícil, estou passando um momento de dores. Eu vou ficar em casa mesmo. E a gente perde esse calor. Esse louvor aqui para mim foi um dos melhores do ano. Sinceramente, foi um dos melhores do ano. Tivemos muitos louvores bons, graças a Deus, muito bons. Mas esse aqui para mim foi especial. Foi especial. A vontade de parar de adorar, parar de ler a Bíblia. Aí eu não compreendo, continue lendo sem compreender, porque o Espírito Santo vai descodificar isso para você. Então não pare de orar, sacrifique você mesmo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a terceira coisa, eu amei isso. Aí Samuel pega uma pedra e cria o altar. Vamos levantar o altar? Vai ou não vai? Vamos levantar uma pedra, um altar aqui. É, não? Que altar é esse? Gente, o altar para Israel, sabe o que era? Sempre que Deus fazia alguma coisa, eles levantavam um monumento para que esse monumento servisse de lembrança, marco. E toda vez que eles estavam em situação difícil, eles olhavam para aquele marco e disse assim: Deus estava comigo ali, Deus vai estar comigo aqui. Amém? Então, levantar um marco na sua vida tem a ver com uma anotação que você faz. Deus me visitou nesse dia. Nesse dia Deus agiu na minha vida. Nesse dia Deus agiu no culto. Aquele louvor foi especial. Marca. Porque quando você está tendente a... esse negócio de louvar não dá muito certo, não é bom. Você olha para trás e diz: não, mas naquele dia Deus estava conosco. Então eu vou continuar. São três coisas que nós devemos fazer esse ano. Não pare de orar. Simples, ore todos os dias. Qual é a segunda? Sacrifício vivo. Você é o sacrifício. E a terceira, levante o marco na sua vida. Levante. pode ser um ímã de geladeira que você coloca na sua casa, para você olhar e dizer, nesse dia Deus falou comigo, e você vai lembrar sempre, e isso vai ativar a sua fé. Então vamos fazer, querido, vamos fazer desse ano um ano novo, um ano de oração, um ano de sacrifício pessoal da vida, daquilo que precisa morrer, e um ano de levantar marcos, monumentos, que lembrem você de que Deus é real, de que Deus está vivo e Ele age em nossas vidas. Que Deus abençoe você e te dê um ano especial. Amém? Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé.